Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Saiu para a cozinha. Acendeu um fósforo humilde. Ela, que poderia desfazer o papel com o olhar, reduzi-lo a uma impalpável poeira. Ela que poderia pegar-lhe fogo só com o contacto dos dedos. E era um simples fósforo, o fósforo comum, o fósforo de todos os dias, que fazia arder a carta da morte. Essa que só a morte podia destruir. Não ficaram cinzas. A morte voltou para a cama. Abraçou-se ao homem. E sem compreender o que lhe estava a suceder, ela que nunca dormia, sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. No dia seguinte, ninguém morreu. José Saramago. As intermitências da morte.
Eu, trabalhando neste livro, a certa altura, sentia vontade enorme de tentar fazer um outro tipo de leitura do Canto Quinto e de tradução, ou seja, trazer Dante para o século XXI. Ou seja, sem simplificar nada, não há uma única ideia que não seja as que lá estão, em endecassílabos, em versos de 11 sílabas, que não estão na tradição portuguesa, mas que são os originais, em terza rima, dei uma versão minha do Canto Quinto do Inferno, que é um canto admirável, aliás, como o Canto 26, que é a morte de Ulisses. Esse é o episódio de Paulo e Francesca, que é um dos episódios mais belos e mais perturbantes em relação à posição de Dante. Dante divide-se entre o juízo divino e o juízo humano. Ele humanamente simpatiza com aqueles adúlteros, com aquela adúltera, Francesca da Rimini, mas Deus condenou-a à danação eterna do inferno. E ele, no final, não suporta essa contradição. Quer que eu leia?
Quer, sim, senhor.
Assim desci do círculo primeiro ao segundo, que menor espaço havia, mas mais penar nele era certeiro. Estava lá Minos, horrível, e rangia ao avaliar as culpas à entrada. Conforme julga e manda, a cauda o lia. Digo que, quando a alma mal formada vem diante dele, toda se desvela. Conhecedor dos pecados, ele a degrada para o lugar infernal que é o dela. Tantas vezes a cauda se lhe enrola, quais os graus inferiores que lhe revela. Sempre diante dele se forma cola, um a um apresentam-se a juízo. Dizem e escutam e descem de rebola. Ó tu que vens, ó doloroso hospício, disse Minos ao ver-me assim chegar, deixando o ato de tão alto ofício. Vê bem como entras, em quem confiar devias, não te iluda este amplo início. Disse-lhe o meu guia, para que gritar? Não queiras tolher o seu andar fatal. Assim se quer lá onde é quem pode e quer. Basta de perguntas, afinal. Agora, um doloroso som a minha acode e se faz ouvir. Cheguei a lugar tal que muito pranto logo me comove. Era um sítio de toda a luz privado, que mugia como o mar enraivecido, se por contrários ventos agitado. Infernal, o turbilhão enfurecido, os espíritos leva por rapina, e tudo é fustigado e revolvido. Quando chegam diante da ruína, ali os gritos, o pranto e o lamento blasfemam contra a virtude divina. Entendi que tal modo é o tormento que castiga os pecadores carnais que a razão sujeitam ao talento. Como estorninhos voando, siderais, pelo tempo frio, em fila larga e plena, assim os ventos levam os demais de cá para lá, acima, abaixo, em cena tal que nenhuma esperança já lhes resta, não de sossego, mas de menor pena. E como o grou piando bem a testa, traçando no ar uma tão longa estria, soltando gritos, em linha como esta vi de sombras trazidas pela ventania. Pelo que disse, mestre, Que gente aquela que a aura negra tanto suplicia? A primeira delas, de quem queres novela, explicou-me ele então, e assim dizia, foi imperatriz de muita e vã loucuela. Tal ao vício da luxúria sucumbia, que o seu arbítrio fez lícito por lei para impedir censura que a seguia. É Semiramis, e sobre ela eu sei. A Nino sucedeu, dele foi consorte. Ficou com a terra em que o sultão é rei. Outra mais, por amor, cedeu a morte quebrando a jura às cinzas de Siqueu. E Cleópatra, que a luxúria teve em sorte. Vês Helena, por quem tanto sofreu. Lá vem Aquiles, que em plena glória com amor vital a morte combateu. Vê Paris, Tristão. E de mais de mil, a história das sombras e os seus nomes me narrou quais amor sobre vida fez vitória. Depois que o meu doutor isto me contou, de damas e cavaleiros a seu lado, deu-me pena, a mente quase se finou. E comecei, poeta, de bom grado falaria com os dois que juntos vão, que o vento parece os tem alado. E ele a mim, verás, próximo virão, e pergunta-te que tão forte liga é feito o amor que os traz à mão. Logo que o vento os trouxe a nós, amiga, a voz movi. Ó almas que o ar ofende, vinde cá falar, se não há quem vos castiga. Como pombas que o desejo entende, de asas alçadas fazer deixar o nido, voam para cá que do seu querer depende. Apartaram-se do caminho onde ia dito, em direção a nós, pelo ar vicioso, tão forte foi meu grito compungido. Ó animal tão bom e gracioso, que pelos ares visitando vais, nós, que o mundo tingimos sanguinoso, se o rei do universo fosse amigo dos demais, a ele pediríamos que vos desse a paz, pois do nosso perverso mal vos apiedeis. Diz que queres ouvir, que falar-te apraz. Nós ouviremos para tudo a resposta. Mal o vento se cale, assim o faz. A terra em que nasci, lá está disposta sobre a marina em que o pó se rende para com os seus sequazes dar à costa. Amor, que o coração veloz aprende, deste se apossou. A bela pessoa me foi defesa e de tal modo que ainda me ofende. Amor, que a nenhum amado amar perdoa, tomou-me a seu prazer e foi tão forte que, como vês, ainda em mim ressoa. Amor nos conduziu a uma só morte. Caína adula o que nos fez ofensas. Suas palavras nos chegam de tal sorte. Depois que eu ouvi falar sem detenças, baixei o rosto e tanto assim o tive que enfim o poeta disse: em que pensas? Eu respondi: pobre de mim, assim eu estive. Quantos doces pensamentos e desejo ao doloroso passo os levaram em declive. Depois tornei a eles e em tal ensejo disse: Francesca, a chorar me pôs o teu desgosto, tão triste e penoso agora o vejo. Mas diz-me, no tempo que a suspiros deu, a quem e como concedeu o amor que tão ívio desejo se acendeu? E ela a mim: não pode haver mais alta dor que recordar-se do tempo mais feliz na miséria. Isso sabe o teu doutor. Mas sem conhecer a primeira raiz do nosso amor, pois um tal anseio, te direi, como quem chora quando diz. Um dia em que líamos com enleio como amor a Lançarote aprisionou, estávamos sós e sem nenhum receio. Muitas vezes o olhar se afastou dessa leitura com o rosto descorado. Apenas de nós um ponto triunfou. Foi quando lemos do riso desejado de ser beijado por tão alto amante. E este, que não pode de mim ser apartado, tremendo, me beijou naquele instante. Galeotto foi o livro e quem o deu. Nesse dia, não lemos para diante. Enquanto um espírito isto discorreu, o outro chorava. E em mim tal pena vai, que me achava como quem morreu. E caí como um corpo morto cai.
António Mega Ferreira e a sua tradução e leitura do canto quinto de Comédia, a Divina Comédia, de Dante, numa das muitas entrevistas neste programa que a ele dedicou uma profunda admiração pela imensa cultura, a espantosa memória, a grande capacidade de fazer, o sorriso perante a vida, sorriso, prazer, deslumbre.
Mas no caso de um país e de uma cultura como a cultura italiana, que não é uma, são diversas culturas, no caso esta, e de um país tão extraordinário como a Itália, é um desperdício não ir lá, quer dizer, por amor de Deus.
E não está assim tão longe para nós?
Não, exatamente, e portanto, e é um desperdício passar ao lado da Itália, um país tão extraordinário, tão variado, tão multiforme, tão colorido ao mesmo tempo, para conhecer minimamente um país. Enfim, o que passa por este livro é o meu conhecimento de Itália, que é mínimo em relação à vastidão da cultura italiana, da história italiana, da paisagem italiana, a diversidade da paisagem italiana, que é absolutamente deslumbrante, às vezes assustadora mesmo. É preciso ir lá, e é preciso estar lá, e é preciso andar muito, que é uma coisa que hoje em dia já me custa um bocado, mas que faço sempre, apesar de tudo, com algum esforço agora, mas com imenso gosto, a Itália.
Em particular as cidades, conhecem-se caminhando por elas.
Caminhando, absolutamente, não há outra
Sendo que hoje há esse outro obstáculo, é algo que se tem vindo a acentuar com um ritmo impressionante nos últimos 20 anos, 25 anos, que é o turismo de massas, a democratização das viagens,
sim, sim,
com os low cost, com uma forma de estar socialmente também que permite essa viagem. Como é que, e conversámos o ano passado antes da sua partida para a Itália, como é que sente hoje essa percepção quando há muitas vezes uma barreira? Uma barreira de gente como nós, são turistas também, estão também à procura da experimentação, da percepção, mas a verdade é que é uma barreira. Como é que se sente as coisas,
Luís,
assim?
Exige um pouco de disciplina e algum esforço suplementar, como todas as coisas que são magníficas na vida exigem algum esforço. Há um esforço suplementar. Se você quer ver o Botticelli nos Uffizi, tem que lá ir à abertura das portas de manhã.
Logo manhãzinho.
Porque depois já não vê mais nada.
Só as filas são muitas áreas.
A partir daí já não vê mais nada, mas isso é um esforço que tem que se fazer. Depois também existe uma coisa que é a maneira de ver. As coisas que eu vejo e como as vejo, por exemplo, eu falo nesse livro abundantemente de um sítio absolutamente prodigioso, que é a Igreja de Santa Maria del Carmine, que onde está a Capela Brancacci,
em Florença.
Outro Arno. Do outro lado do Arno, em Florença. Do outro lado do Arno. A maior parte dos visitantes de Florença
não
vão ao outro lado do Arno. Mas no outro lado do Arno estão coisas inacreditáveis. Está a Igreja de Santo Espírito, está a Capela Brancacci, está lá em cima o prodigioso Basílica de San Miniato al Monte, que ainda por cima tem uma história que se liga a nós, portugueses, e é a história de um cardeal português.
Já lá vamos.
Algum esforço que é preciso fazer para se...
Alguma criatividade também, no fundo.
É preciso alguma criatividade. Depois há coisas, repare, há coisas que me interessam a mim pessoalmente, como viajante, que felizmente não interessam à esmagadora maioria dos viajantes, o que me permite ver a Capela Brancacci, por exemplo. Eu vi a Capela Brancacci...
Com pouca gente.
Com pouquíssima gente, eu vi nas condições ótimas. Aliás, ainda há bocado estava aqui a mostrar, enfim, os nossos ouvintes não podem ver, as fotografias que eu tirei na Capela Brancacci, à vontade, sem ninguém na frente. Ou seja, e via durante o dia, nem sequer via, essa não via a abertura da porta. Portanto, na realidade, é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, quando eu falo da Capela Brancacci com pessoas que já estiveram em Florença, são poucas, algumas, como é óbvio, mas são poucas as que foram ver a Capela Brancacci. A Capela Brancacci é uma coisa prodigiosa, é uma coisa extraordinária. Não existe outra coisa que
é belíssima,
com aquela dimensão, com aquele impacto e com aquela, se você quiser, com aquela lição de pintura que é dada pelos 100 anos que separa o fresco de cima, que é do Masaccio, do fresco de baixo, que é do Filippino Lippi. Bom, sendo que o Masaccio é um pintor extraordinário, sendo que para mim o Filippino Lippi é transcendente. É genial, é um pintor absolutamente genial, é, para mim, é dos pintores mais importantes do final do século XV, mas praticamente não são 100 anos, mas são 70 anos que separam, 70 ou 80 anos, que separam um do outro.
E isso é muito extraordinário. Isso está ali naquele espaço. Olha-se para cima e olha-se para baixo e vê-se as diferenças. Descubra as diferenças. Olha-se e vê-se. Pronto, e depois é preciso um certo olhar e é preciso ter lido alguma coisa e é preciso ter preparado alguma coisa para se perceber porque é que aquelas diferenças são de facto tão expressivas. No livro de Roma, por exemplo, há uma coisa engraçada, um capítulo que se chama 20 passos 100 anos ou 20 metros 100 anos, que é uma coisa que tem a ver com a Basílica de Santo Agostinho. Exatamente, 20 metros 100 anos, que é a distância que vai entre um pequeno fresco, uma pintura afrescada do Rafael, e depois a pintura a Madonna de Loreto de Caravaggio, que está numa capela do lado esquerdo da entrada da Basílica de Santo Agostinho em Roma. Não é muito fácil encontrar coisas destas, não é? Há 100 anos de diferença de uma coisa para a outra, não é? Entre o Rafael, que morre em 1520, e o Caravaggio, que morre em 1610, está praticamente 100 anos de distância. No entanto, está a 20 metros. As coisas estão a 20 metros. Há uma pequena lição de pintura e de evolução da pintura e de mudança do olhar da pintura que se faz percorrendo 20 metros de distância. No caso da Capela Brancacci não é preciso percorrer nada, é só olhar e para cima e para baixo e para cima e para baixo e ver aquilo
e sentir que estamos, como diz António Mega Ferreira, no momento fundador do Renascimento italiano. Vamos lá entrar na Capela Brancacci, onde estão esses frescos de Masaccio e de Filippino Lippi, filho de Filippo Lippi. E portanto temos aqui um encontro extraordinário. O próprio Masaccio trabalhou com Masolino, nomeadamente nos frescos de Adão e Eva. Mais do que o simbolismo e o contexto histórico da cena, a pintura de Masaccio é admirável na representação do paese, uma paisagem de montanhas que se dissolvem num céu muito nublado e arrebatadora na forma como, tendo aprendido a calcular a perspectiva, o pintor representa pela primeira vez consequência naturalista aos diversos níveis de distribuição dos objetos no espaço. Ninguém o tinha feito assim antes dele. Com o dinheiro dos tributos, Masaccio deu um passo em frente na arte da pintura, um pequeno passo que representou uma revolução. Durante muito tempo, os críticos e historiadores teimaram a ignorar as atribuições descritas por Giorgio Vasari nas suas vitae, sobretudo na biografia de Filippino Lippi, tendo-se vulgarizado a ideia de que Masaccio era o autor de toda a sequência dedicada à vida e aos feitos dos primeiros apóstolos e que Filippino apenas teria restaurado o conjunto. A Capela Brancacci é o lugar simbólico onde se celebra o primeiro Renascimento, o seu início e o seu fim. E isto realmente num só sítio e num sítio assim.
É bom distinguir entre o que foi a minha primeira ida e depois a segunda visita, não é?
Separadas por muitos anos?
Não, separadas por dias. Aquilo foi de tal forma impactante, como hoje diríamos, que eu senti a necessidade de lá voltar. Aliás, como me tinha acontecido por diversas vezes em Roma e como aconteceu também em Florença, com determinados sítios onde voltei. Mas ali voltei com um intervalo de poucos dias. Há um efeito curioso que quem se interessa pela arte e pela cultura tem um certo respeito quase sacro por determinadas circunstâncias. E a circunstância de numa pequena capela, numa igreja que em si não tem nada de especial que eu recomendo, só a Capela Brancacci de facto é que brilha no meio daquilo tudo, o facto de num pequeno espaço estarem concentrados sinais da humanidade criativa e criadora, tão importantes, tão fortes, tão profundos, ao mesmo tempo tão sedutores ao olhar e tão difíceis de aprender pela visão. Isso cria uma certa... Há quem vá à igreja animado de um sentimento religioso. Eu vou às igrejas animado de um sentimento estético.
Estético que é espiritual?
Não, é um estético que é espiritual no sentido da estética, não tem nada a ver com a religião. Mas não tem nada a ver com a religião, eu sou completamente ateu, portanto não tem nada a ver.
Mas capaz de o comover, por exemplo.
Ah, sim, mas absolutamente, e muita arte sacra que me comove, mas comove-me não pela intenção que ali está, mas pela forma como é concretizada. E a forma como é concretizada, essa é propriamente humana. Deus não mete prego nem estopa para uma obra de arte. A obra de arte é inteiramente humana. Quanto a Deus, lá terá o seu domínio. O que me interessa, o que me fascina, o que me apaixona desde há muito tempo na Divina Comédia de Dante, não é o facto de ele ter feito um poema para conhecer a revelação divina e para salvar a alma dele. É a forma como o fez. É o dir dele que torna tão extraordinário a experiência poética que é aquele poema de Dante. E aqui, de alguma forma...
E com ele vamos a Ravenna neste livro.
Sim, vamos a Ravenna e vamos à vida atribulada dele também nesse livro. Também há um capítulo que, aliás, é matriz de uma outra coisa que poderemos falar mais para diante, que é um livro que eu estou a acabar agora sobre Dante, exatamente. Agora, o que eu acho muito, muito extraordinário na Capela Brancacci é que a primeira vez o impacto que eu tive foi dizer: com caraças! Com caraças! Eu estava, aliás, com um amigo meu que andava à minha volta e dizia por trás: isto é incrível! Isto é incrível, dizia ele, e eu dizia: com caraças, e ele dizia: isto é incrível. E um gajo não conseguia dizer mais nada, quer dizer, era uma sensação,
o impacto.
Sensação de esmagamento.
Mas, enfim, todos os países têm as suas idiosincrasias, têm os seus pontos menos
sabe
bonitos.
O que acontece? Eu acho que o que acontece na Itália é que é tudo tão marcado, é tudo tão cromático, que até o horror é mais horrível.
É mais vermelho.
É mais vermelho. É mais sangue, é mais preto, e é mais não sei o quê. As coisas são muito marcadas. Não há... As coisas não são esbatidas, não há meios sentimentos. As coisas são muito apaixonadas,
sanguíneas.
Muito vibrantes, muito sanguíneas, muito vitais.
É um pequeno capítulo, é quase a terminar. Final é petaloso. Esta é uma história que traz lágrimas aos olhos dos que amam muito as palavras. Em fevereiro de 2016, Mateo, de 8 anos de idade, aluno de uma escola elementar da província de Ferrara, escreveu numa redação uma palavra estranha que a sua professora não foi capaz de encontrar em nenhum dicionário. Petaloso, querendo com ela qualificar uma flor, um fiore, com muitas pétalas. Apesar disso, a professora achou a palavra tão bela e sugestiva que, depois de assinalar um erro, voltou atrás e resolveu convencer o pequeno Mateo a escrever uma carta para a Academia della Crusca, a veneranda instituição de Florença que, desde o século XVI, é a suma autoridade nos assuntos da língua italiana. A resposta não se fez esperar. 3 semanas, imagine-se. E era mais do que encorajadora. Os linguistas da Academia consideravam que a palavra não só era bela, como estava perfeitamente composta e que fazia todo o sentido incorporá-la no vocabulário italiano. A única condição era que a palavra fosse tão usada que se pudesse considerar que ela tinha entrado no domínio comum da língua. E a própria Academia se juntou às dezenas de milhares de utilizadores que, nas semanas seguintes, tornaram, através das redes sociais, o uso de petaloso um fenómeno de massas. O então primeiro-ministro, Matteo Renzi, juntou-se ao coro dos que saudaram o nascimento de uma palavra nova na língua italiana. E petaloso entrou para os dicionários. Que a imaginação linguística de uma criança, ainda não formatada pelos cânones gramaticais e vocabulares, tenha permitido uma criação tão bela como o adjetivo petaloso, repito muitas vezes para o tornar ainda mais corrente, não é de espantar. O que é extraordinário é tudo o que se passa a partir daí. Uma professora primária, sensível e audaciosa, que resolve consultar a Academia da Língua. Uma academia que responde em 3 semanas, aceitando a inovação como pertinente. Um país que se mobiliza nas redes sociais para tornar a palavra de uso comum. Uma palavra nova que, em menos de um ano, salta da inexistência para a consagração. Eu acredito que uma coisa assim só podia acontecer em Itália. Já imaginaram quantas decisões unânimes do Parlamento Português seriam necessárias para aprovar, ratificar e regulamentar a inovação? E mesmo assim, quantos abencerragens continuariam a bramar contra o crime de lesa língua, que é introduzir-lhe uma palavra nova que não foi usada por Vieira ou por Garrete? Duvido que em qualquer outro país europeu fosse possível um processo como este desenvolver-se com tal informalidade, rapidez de decisão e participação da comunidade. Se a língua é património de todos, então todos devem trabalhar para enriquecer a língua. Obrigado por este texto. Uhum. É magnífico e é muito...
petaloso.
E é muito
petaloso. Espero.
António Mega Ferreira, muito obrigado por ter vindo à rádio.
Muito obrigado, eu. Obrigado,
Itália. Luís. Práticas obrigado. De Viagem, a edição é da Sextante.
21 de março de 2013 comecei o programa A Vida Breve, quase a fazer 10 anos. O primeiro convidado, o primeiro poema nesse dia, 21 de março de 2013, foi de António Mega Ferreira. O tempo que nos cabe ainda.
A Vida Breve. Poesia por quem a escreve.
Tempo que nos cabe, António Mega Ferreira.
Dentro da cabeça, lá dentro, que o tempo nos consome e nos faz falta. Não há chuva morna nem sol que nos aqueça quando nos falta o sopro, a luz, a cega fé que nos mantém despertos quando por fora o corpo já anuncia a noite mais profunda. Por isso, é dentro da cabeça, cá dentro, para lá dos céus, antes que o mar termine, nesta imensa confusão de meridianos que nos dói e nos deslumbra, que se aloja o segredo indecifrável. A cor, o som, a luz que nos conforta neste intensamente breve instante que é o tempo que nos cabe.
Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Pimpenin Valentin Panevin.
António Mega Ferreira, nos livros que estão nesta mesa, a pergunta tem resposta, porque há aqui o prazer da viagem, o prazer da música, o prazer da pintura, o prazer dos livros.
É o prazer de escrever, que é o maior deles todos, é uma suma, é uma síntese desses prazeres todos. Escrever para mim é um prazer, não é um sofrimento, é uma ansiedade, sem dúvida. Sou muito ansioso quando estou a escrever, seja um livro, seja quando tenho que escrever qualquer coisa com a qual me comprometi, e portanto isso acontece-me com os livros como acontece com o artigo para o JL. O Zé Carlos telefona-me e diz, vá, de vez em quando, manda lá uma coisa. E eu entro numa enorme ansiedade, o que é que agora vou escrever, o que é que agora, sento-me ao computador, pois, enfim... acaba por sair, mas é uma ansiedade, não é um sofrimento, não, eu nunca sofri propriamente para escrever, mas vivo num estado de grande ansiedade que é praticamente permanente porque estou sempre a escrever e portanto é isso. É engraçado que a Inês estava a falar, é curioso como os hábitos são completamente diferentes e de facto não existe qualquer espécie de regra, mesmo que tendencial, para como é que se escreve e tal. O que me deixa sempre muito perplexo com os cursos de escrita criativa, porque, para começar, era preciso dizer às pessoas, não há regras, vamos lá às regras. Mas não há regras, quer dizer, cada um... Eu não escrevo noite. Sou totalmente incapaz de escrever, não
nunca o fez.
Até à noite. Ou seja, eu só escrevo até à hora do jantar. Depois de jantar, sou totalmente incapaz, é evidente, posso escrever uma coisa qualquer, escrever mensagens no computador e tal, mas escrever literariamente, não sou, a noite, para mim a noite, hoje em dia, claro, e já há umas décadas a esta parte, a noite é para dormir, e portanto, eu começo a entrar ali numa ansiedade também criativa, que é a ansiedade criativa do sono, portanto, não escrevo de noite. Então, dir-me-ão, bom, mas escreve quando? Ora bem, isto implicou, a partir dessa altura da minha vida, uma certa disciplina. Não, eu não sou a nenhum título como Jorge Simenon, que se levantava às 5 da manhã, escrevia das 5 às 7, ia dar o seu passeio na barcaça que ele tinha, voltava não sei o quê, ao meio-dia à casa de senhoras que ele frequentava todos os dias, ao que parece, e portanto eu nunca tive esse género de hábitos nem de disciplina. Sempre fui muito indisciplinado em diversas coisas e nessas nunca tive uma barcaça, por exemplo, não é? E portanto não podia ir na peniche passear pelo rio. Bom, mas houve, a partir dessa altura da minha vida, houve uma espécie de disciplina que eu tive que criar, porque como não escrevo de noite e como trabalho durante o dia, ficava-me pouco tempo para escrever. Bom, e aí há uma certa disciplina que eu ganhei, que não tem nada a ver com isso dos horários estritos, até porque eu sou incapaz de me levantar às 5 da manhã, seja para escrever ou para o que quer que seja. As poucas vezes que tive que apanhar aviões, duas vezes perdi-o. Eram aviões às 6h35 da manhã e eu perdi-o por 5 minutos, calculo, achei que era às 6h40, quando cheguei lá, pronto, já não entrei. E portanto tive que criar uma certa disciplina que é, que, que depois, à medida que o tempo foi passando, que os anos foram passando, eu percebi que acabava por ser parte da minha nebulosa da ansiedade. Ou seja, essa ansiedade em que eu entrava era tal que eu chego à casa do emprego, se tenho um trabalho literário em curso, e vou direto para o computador. Pôs as coisas direto para o computador. E estou ali até à hora de jantar. Portanto, isto significa que todos os dias escrevo 2 horas, pelo menos, seguidas. E como sou relativamente rápido, e tive o dia todo para pensar o que é que vou escrever, quando me sento ao computador, sai uma coisa totalmente diferente, como é óbvio, porque a gente, quando se senta à escrita, faz-nos disparar em todas as direções e saem coisas diferentes. Agora, os prazeres. É evidente que os prazeres... Bom, há prazeres... Eu costumo dizer, acho que é uma crónica que há uns anos onde eu escrevi e inventei um belo neologismo. Eu também tenho que me elogiar, eu tenho que fazer o autoelogio. Boca rota, eu sou um boca rota. O que é um boca rota? Um boca rota é um tipo que descobre uma coisa boa e é incapaz de se calar, quer partilhar com toda a gente. Eu sou um boca rota. Eu tenho que dizer, restaurante, comi num restaurante tal, uma coisa, um vinho fantástico. É claro que no caso dos restaurantes, a partir dessa altura arrepiei caminho, porque das vezes seguintes que voltava ao restaurante já não tinha mesa, porque eu era tão boca rota, toda a gente, mas aquilo, o gajo disse que aquilo é bom, deve ser bom aquele restaurante. Ia tudo para o restaurante, eu chegava lá e não tinha mesa, portanto tive que arrepiar caminho. Mas isso tem a ver, o escrever sobre prazeres, tem a ver um bocado com essa boca rotice. Digamos, outro neologismo derivado, que a mim sempre foi assim. Sou incapaz de guardar uma coisa muito boa, sou incapaz de, até porque eu adoro conversar, não sei se já notaram, eu adoro conversar, adoro falar, não sei o quê, e portanto quando estou com pessoas de quem gosto, etc., digo, eu não sei o quê, por associação de ideias, um sítio tal, uma coisa maravilhosa, porque em Florença, Florença, Mama Gina, no Borgo San Giacomo, é fundamental, pronto, estou tramado, da próxima vez que for a Florença, coisa que não se almeja tão cedo. Mas, portanto, esse prazer de escrever sobre os prazeres são uma coisa que me puxa pela escrita e que me puxa pelo desejo de comunicar, de partilhar, digamos assim, essas coisas boas.
E é isso que tem marcado os seus últimos livros, literalmente. Estes, as viagens, a música, a literatura, têm sido os prazeres a marcar a sua escrita?
A viagem, no caso concreto, há um grande prazer na minha vida, que eu tenho, que é um prazer, que dá pelo nome vago de Itália, não é? Quer dizer, o que é ótimo, porque é interminável. Não há uma Itália, há não sei quantas Itálias, etc., há não sei quantos aspectos na Itália e na cultura italiana, e, portanto, isso é, para mim, um prazer muito permanente, e isso inspira uma série de livros, ou pelo menos é pano de fundo de uma série de livros. Este que está aqui em cima chama-se Cartas de Casa Nova. No outro dia estava a falar e eu dizia, numa entrevista de rádio, que não foi consigo, eu de vez em quando traio, dou entrevistas de rádio a outros profissionais. E estavam-me a falar dos meus livros de Itália e enunciar os livros de Itália, e eu disse, não, e o Cartas de Casa Nova? Mas esse é passado em Lisboa, e eu disse, onde ele nunca esteve. Portanto, Casanova era italiano, era veneziano, e aliás, Casanova tem uma resposta, uma réplica extraordinária a Madame Pompadour, que ele encontra na Ópera de Paris, em 1756, depois de fugir da prisão dos Piombi em Veneza, e a certa altura apresentam à Madame Pompadour, que era a favorita do rei Luís XV, apresentam o Monsieur de Casanova, Chevalier de Saint-Gall, que era um título inventado por ele, e tal, Monsieur Casanova, e tal, que vem de Veneza, dizem que vem de Veneza. E a Pompadour, Monsieur Casanova, então como é que estão as coisas lá-bá? E ele perfila-se e diz, Madame, Venise n'est pas là-bas, Venise est là-haut. Portanto, o tipo que tinha, aliás, de Veneza, a mesma noção elevada e sobranceira que tinha de si próprio, em relação a todos os outros, achava que era o melhor e provavelmente foi um dos melhores do século XVIII. Mas lá está, este lado sobranceiro, etc., tem tudo a ver com a origem, a condição italiana do Casanova. Italiano um pouco especial, mas as Itálias, Veneza, não é? Que é um caso à parte. mas que é um caso à parte italiano, essa é a realidade. Sim, Itália é um... Noutros casos são prazeres, mas, por exemplo, olha, por exemplo, dos perfis biográficos. Eu já escrevi sobre autores ou personagens pelos quais não tenho simpatia especial, mas que são interessantes, como motivo de escrita. É evidente que não escrevo com o mesmo fulgor. Foi bem a palavra, não? Não escrevo com o mesmo fulgor como escrevo sobre Balzac. Bom, mas Balzac é uma figura maior que a vida, não é? Balzac, os 50 cafés que ele tomava por dia são apenas uma parte do excesso que foi a vida de Balzac, e não a parte mais importante. Felizmente, a Comédia Humana é a parte mais importante da vida de Balzac que ele nos legou. É uma figura absolutamente extraordinária. Mas há outros casos que não, são figuras que não me agradam especialmente. Por exemplo, há um livro, um desses livros em que eu tenho um perfil de Marilyn Monroe, que é uma personagem que eu adoro completamente, que sempre adorei, sempre tive um fascínio enorme pela Marilyn, que aliás eu acho, normalmente fico sozinho nas discussões quando eu digo uma atriz extraordinária, e cai-me tudo em cima. E eu começo a citar os filmes em que ela é uma atriz extraordinária. E é, de facto, uma atriz, a meu ver, completamente extraordinária. Bom, mas o perfil que eu escrevi dela foi apenas a forma indireta de dizer mal do Dr. Freud. Que é um ódio que eu tenho, um ódio que não é sequer de estimação. Que é pior. É um ódio que eu tenho. O Dr. Freud é uma figura que me exaspera completamente. Sobretudo, exaspera-me pelas consequências, pelas sequelas do freudianismo, que se seguiram durante algumas décadas, enfim, hoje em dia já estão bastante desbatidas, felizmente para todos nós, mas pronto, porquê? Era a vítima do Dr. Freud, quer dizer, no fundo o que eu faço ali é um perfil da Marilyn em que os graves problemas que ela tinha, problemas de identidade, se agravaram brutalmente a partir do momento em que ela se meteu nas mãos dos freudianos, e não do Dr. Freud, que já tinha morrido, mas mesmo assim meteu-se nas mãos da filha, da Ana Freud, foi a Londres de propósito, para se colocar sob a égide da Ana Freud, filha do Dr. Freud, que era uma espécie de papisa do culto freudiano. Ou seja, por vezes há figuras que me interessam literariamente, que me atraem literariamente, e não são figuras pelas quais eu tenha um prazer muito especial. Agora, é verdade que sobre lugares, sobre quadros, sobre isto, sobre aquilo, não escrevo sobre as coisas que não gosto. Isso não me apetece, não me puxa, não me puxa o pé para isso. Da Raposa, que é admiravelmente glosado por um grande pensador, o Isaiah Berlin, que conta isso sob a forma de uma quase uma parábola, não é? Que é, o ouriço é aquele que sabe muito de uma coisa. Ah, mas a raposa sabe imensas coisas sobre diversas coisas. E, portanto, ele diz, bom, e ele depois faz uma análise muito engraçada, aproximativa, claro, que é dizer, as grandes figuras da história da literatura, ele arruma, um ouriço ou eram raposas, um ouriço ou raposas. E quando chega ao Tolstói, diz essa coisa extraordinária. Tolstói era uma raposa que gostaria muito de ter sido um ouriço. Mas, de facto, era uma raposa, porque o Tolstói escrevia, abria a Guerra e Paz até tratados de agricultura lá tem metidos dentro, e de geografia militar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E portanto, essa é sempre a dicotomia entre... Eu sou uma raposa, claramente. Mas tenho uns tiques de ouriço. Por exemplo, eu se estou, ainda no outro dia, na tal entrevista no qual eu o traí, Luís, me perguntava-me a essa altura, mas dá a sensação que o que te dá grande prazer é a investigação. E eu disse, exatamente, a investigação é uma coisa que me dá um prazer absolutamente extraordinário, porque há um lado detetivesco na investigação, há uma coisa que ficou pendurada de um raciocínio qualquer, numa página qualquer, e eu paro ali e não escrevo mais enquanto não apuro exatamente como é que aquilo era, e não sei o quê, não sei. Eu tive sempre presente uma coisa. Então eu tinha para aí 26 anos, 27 antes ainda do, do,
do JL, eu estava no Expresso e fui ao Porto fazer uma série de contactos com alguns mortiços e com algumas pessoas bastante vivas, entre as quais o Eugênio de Andrade. Entrevistei o Eugênio de Andrade em casa dele e tal, e não sei o quê. E essa altura o Eugênio de Andrade estava a falar de um poema e tal, e dizia, e depois lembra-se do poema. O Eugênio lia-se muito, isto é, nós quando o íamos entrevistar tínhamos que ouvir praticamente a obra toda dele, lida por ele a propósito de tudo, não é? Estou a exagerar, mas com grande ternura. E ele, a certa altura, dizia-me, ai, este poema, em que falava não sei o quê, das abelhas. Ele disse-me, quer ver como é que eu pude escrever este verso? Levanta-se, vai à estante e tira 4 livros sobre as abelhas. Eu tinha lido os livros sobre as abelhas todos e eu fiquei sempre com isto na cabeça porque eu tenho imenso esta coisa. Eu entro num delírio por causa de não sei o quê, numa obsessão, obviamente, e, portanto, pimba, 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 vou por ali fora e, a certa altura, acabo por saber muito sobre aquela coisa, e perdi o tempo todo que era necessário, porque, sobretudo se é uma coisa ao correr da escrita, aquilo para ali. Eu não consigo avançar enquanto não perceber bem aquela referência.
Se a concha dos teus dedos não fizesse vibrar em mim gota a gota a tua voz, se não esticasse os braços sobre um qualquer espaço que nunca será nosso, se o teu sorriso agora distendido não se mostrasse todo nos gestos do amor, se a tua mão não procurasse a minha, ou os meus dedos não pudessem, ainda que ao de leve, tocar a ponta frágil dos teus cabelos escuros, se eu não encontrasse em ti o meu olhar às vezes, quando finges que não vejo o teu olhar em mim, se os dias não fossem confortados com a ideia de que existes, sensivelmente existes, e que por isso, de alguma forma, eu sou em ti a minha forma de existir, estas palavras, as frases que as expõem, o poema em que tudo se articula, no íntimo sentido que só existe dentro do poema, tudo o que é e ainda o que possa caber em nós secretamente, seria uma triste passagem pelo que resta, e nem os meus olhos, e nem as minhas lágrimas diriam o que dizem. Porque a mão que escreve, o seu último argumento, está na concha dos teus dedos e no gemido que atraiçoa a tua voz.
Também belíssimo poeta António Mega Ferreira, aqui o poema Se Não Estivesses, deixou-nos hoje, deixou-nos muito. Vamos continuar a ouvi-lo ao longo desta semana. Está feita a ronda, assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.